Muito obrigada, senhora.
Que falará por sessão do senador Aloysio Nunes Ferreira.
Muito obrigada, senadora Lúcia Vânia. Preside a sessão neste momento, senhores senadores, senhoras senadoras. Depois senadora de mim, Vanessa, é Vossa Excelência.
Eu seria antes.
Não, Vossa Excelência fala como líder.
Como líder, já falou um inscrito.
Ele falou como o senador Cristóvão falou, como comunicação inadiável.
Então,
não é orador.
Seria o líder.
Sim, aí fala um orador inscrito e depois um líder.
Presidente, a senhora me risca da lista que eu preciso viajar.
Não, senador Blário, de jeito nenhum. Vossa Excelência pode falar. Se tem esse problema, não, não. Fica à vontade, senador Blário. Não, não, senador.
Com a palavra, a senadora Vanessa Graziottin.
Eu lamento, é que se o senador tivesse conversado, não haveria problema nenhum, nem eu, nem Vossa Excelência, tenho certeza, senador Álvaro, qualquer um de nós, de ceder o tempo a ele. Apenas a mesa cumpriu as regras determinadas no regimento. Mas eu quero cumprimentar senhoras senadoras, senhores senadores, e dizer que hoje, senhora presidente, eu fiquei muito feliz quando li no jornal da nossa cidade uma matéria cujo título, senadora Lúcia Vânia, o título da matéria é Produção de Tablets Explode na Zona Franca de Manaus. Isso para a gente é de um significado, além, claro, de avançar no processo produtivo, assim gerar mais emprego, arrecadação para o estado do Amazonas, isso para a gente é de um significado muito importante. Porque eu quero recordar aqui que desde 2011 nós tivemos alguns problemas sérios em relação aos tablets. A presidente da República, a presidenta Dilma, editou a medida provisória 534, que, com o objetivo de alavancar a produção nesse segmento no Brasil, como medida de enfrentamento à crise econômica, propunha passar de 9,25% para zero a incidências de tributos, PIS e COFINS para a produção de tablets. Com a edição dessa medida provisória, no estado do Amazonas criou-se uma grande polêmica que a presidente Dilma estaria decretando o fim da Zona Franca de Manaus, acabando com a produção, a possibilidade do Polo Industrial de Manaus continuar produzindo bens de informática e, principalmente, tablets, senador Pimentel. Nós tivemos um problema sério em plenário. Eu lamentei muito à época, mas muito sério, porque um dos senadores, aliás, ex-senador, esteve lá no estado do Amazonas e criticou muito a bancada por conta desta medida provisória 534. Dizendo que isso era a decretação da presidenta Dilma do fim da Zona Franca de Manaus e que a bancada do estado do Amazonas, por ser uma bancada alinhada ao governo da presidente Dilma, não estava fazendo absolutamente nada. E assim foi. Semanas, eu aqui, não tem problema porque não declinar o nome do ex-senador Demóstenes Torres, com quem eu tive um debate muito duro deste plenário, muito duro. Trazendo, inclusive, os jornais que publicaram em primeira página as críticas que ele, à época, fez à bancada do Amazonas, a mim, ao senador Eduardo e ao senador, à época, João Predo, que o senador Alfredo ainda estava no Ministério. E a medida provisória 534, eu quero lembrar aqui, foi aprovada com duas emendas muito importantes por nós apresentadas e defendidas. A primeira dela é que garantia a isenção, que garantiu a isenção de 100% do imposto de renda quando estes bens fossem produzidos nas áreas da Sudã e da Sudene. 100% de isenção de imposto de renda. E a outra medida, elevando um pouco mais as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. E a outra emenda aprovada é para que não fosse a produção de telefones celulares, tampouco de televisores LCDs, atingida pela medida provisória, aprovamos uma emenda dizendo que o tamanho dos tablets não poderiam ter área superior a 140 centímetros quadrados e nem poderiam ser inferior a 600 centímetros quadrados, ou seja, enquadrando somente somente os tablets, que era o único objetivo da medida provisória editada pela presidente Dilma. Então, hoje aqui eu volto à tribuna. E volto muito feliz, porque está aqui. Produção de tablets explode na Zona Franca de Manaus. E essa matéria, ela é fruto de uma nota que foi divulgada, pela SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, mostrando que houve um crescimento significativo na produção de tablets na Zona Franca de Manaus nesse último período. Foram produzidos, até o mês de setembro, de janeiro a setembro deste mês, 1.700.000 unidades de tablets. O que significa, senador Pimentel, um crescimento de mais de 4.200%, mais de 4.200% em relação à produção do ano passado. E eu volto a repetir, dizia que a presidente Dilma estava traindo a Zona Franca de Manaus e que a bancada não era suficientemente independente para defender os interesses da Zona Franca de Manaus. E nós dizíamos o contrário, que não. As vantagens comparativas estavam sendo mantidas, porque jamais o governo da presidente Dilma, assim como o governo do presidente Lula foi, jamais atacaria os interesses da Zona Franca de Manaus, porque eles sabem da importância desse modelo de desenvolvimento, não só para a região, mas para o Brasil inteiro. Então, é bom quando a gente tem os números e a gente vê a evolução. Estou aqui, hoje não estamos mais no ano de 2011, estamos já no finalzinho do ano de 2013, fazendo essa constatação, mostrando que a arrecadação do Amazonas aumenta, que a geração de empregos aumenta principalmente por conta do aumento da produção de tablets. Esse crescimento na produção de tablets no polo industrial de Manaus contribuiu diretamente para outros indicadores nesse período. O faturamento do polo industrial de Manaus chegou ao acumulado de quase 59 bilhões de reais nesse período, ou seja, de janeiro até o mês de setembro. Em relação à mão de obra, setembro encerrou com mais de 122 mil trabalhadores empregados. E ainda, segundo a Superintendência da Zona Franca de Manaus, o número é o melhor desempenho alcançado no ano e ajudou a atingir uma média superior a 118 mil empregos gerados nesse ano. Ou seja, tudo aquilo que eu falei, com o crescimento dos tablets e o aumento da arrecadação e o aumento na geração de emprego, é efetivamente comprovado pelos números. Portanto, a produção de tablets, diferente do que falaram, e quem falou à época, a oposição, que batia muito, não só no governo da presidente, mas na bancada, que lhe dá apoio, e lhe dá apoio porque reconhece como o governo federal tem sido importante para o desenvolvimento da Amazônia e, sobretudo, do estado do Amazonas, porque, eu repito, a Zona Franca de Manaus não é um projeto estadual, é um projeto do governo federal instalado lá no estado do Amazonas e que beneficia toda uma região. Então, eu fico muito feliz, senadora Lúcia Vânia, de poder vir à tribuna hoje, no dia 7 de novembro de 2013, 2 anos depois das duras críticas que a bancada sofreu, duríssimas críticas e críticas que ocuparam páginas e páginas dos jornais da cidade, faziam com que parlamentares de oposição subissem à tribuna, fossem à tribuna da Assembleia Legislativa, à tribuna da Câmara de Vereadores, para criticar o governo federal, para criticar a bancada pela inoperância, segundo eles, porque aquela medida que ficou até famosa, se fizesse uma pesquisa à época, toda a população de Manaus e do estado do Amazonas sabia o que era a medida provisória 534. Tanto foi a divulgação em relação à medida, não é? Então, senador Pimentel, é muito bom e creio que a nossa alegria deva ser também a própria alegria da presidenta Dilma. Deva ser a própria alegria da presidenta Dilma, que tem dado mostras no dia a dia da defesa do modelo. A última é o empenho que o governo está tendo para que possamos votar, primeiramente na Câmara dos Deputados e posteriormente no Senado, a PEC de autoria do Poder Executivo, que prorroga joga por mais 50 anos a Zona Franca de Manaus. Lamentamos que o setor de informática, mais uma vez, tenta incluir nesse debate a prorrogação para esse segmento. Nós temos o entendimento que precisamos debater, sim, o setor de informática, mas não dá para atrelar a discussão. Zona Franca de Manaus é um modelo de desenvolvimento que está vinculado a uma região do país que é previsto na Constituição e vinculado ao desenvolvimento de uma região, diferente de um segmento como o segmento de informática, que está espalhado pelo Brasil e trata-se do desenvolvimento de um segmento importante, sem dúvida nenhuma. Entretanto, não há necessariamente a obrigatoriedade de debater esses dois assuntos de forma atrelada. Quero dizer que nós do Amazonas somos defensores da lei de informática, porque a lei de informática estabelece uma zona franca para o Brasil inteiro em relação à produção de bens de informática, e nós, no Estado, somos apenas mais um produtor. Apenas mais um produtor. São Paulo produz, Rio de Janeiro produz, Pernambuco produz, Bahia produz, vários estados brasileiros produzem, todos eles com incentivos fiscais. E a zona franca, nesse aspecto, na produção de bens de informática, é apenas mais um produtor. Mas, senhora presidenta, eu quero aproveitar a minha vinda à tribuna também nesse dia e, já encerrando, fazer aqui um brevíssimo pronunciamento apenas para parabenizar todos os radialistas e as radialistas desse país. Porque hoje, 7 de novembro, desde 2006, quando o presidente Lula sancionou a lei que estabeleceu hoje como Dia Nacional dos Profissionais da Rádio, ou seja, dos radialistas, essa data, todos esses profissionais, essas profissionais importantes no setor das comunicações, são lembrados e a eles prestaram homenagens. Então, eu quero dizer que, para mim, é uma alegria muito grande de poder estar aqui na tribuna no dia de hoje, homenageando as radialistas e os radialistas, e de uma forma muito especial, porque a região que eu represento aqui nessa casa, a região amazônica, talvez seja uma das regiões do país onde mais se ouve rádio, a toda hora, a todo momento, a toda hora e a todo momento, devido às nossas peculiaridades geográficas. O caboclo do Amazonas, o ribeirinho, aquele que vive lá na comunidade indígena, que mora nas regiões mais remotas, todas elas envolvidas por florestas, esses dificilmente têm acesso à internet, aos canais de TV a cabo, e até mesmo com muita dificuldade a TV aberta, quando pegam através das antenas parabólicas. Portanto, não tem serviço de smartphones, portanto, a forma como eles se atualizam em relação às informações é exatamente através das transmissões e das ondas radiofônicas. E, para isso, basta que tenham eles, que muitos nem energia têm, quer dizer, poucos, a maioria até energia tem por conta do luz para todos, mas bastam que tenha um pequeno aparelho, um pequeno rádio, algumas pilhas para poder se conectar com o resto do Brasil e aí poder receber as notícias de tudo aquilo de importante que acontece na nossa sociedade. E mais, a Voz do Brasil é um momento, sempre, todos os dias, no final da tarde, um momento em que a população brasileira toma conhecimento do que faz os governos, o governo federal, o Poder Judiciário, o Congresso Nacional. Existem vários projetos, inclusive rádios, fazendo campanhas diárias a favor da flexibilização da hora do Brasil, não é? Da hora do Brasil. E dizer o seguinte, que na minha região, na região amazônica, tudo o que é transmitido pela hora do Brasil, no final da tarde, é ouvido. Então, se tem um programa que a população escuta, é este programa. Sabe diretamente o que o parlamentar, a parlamentar está fazendo, assim como o governo federal. Então, esses são exemplos, senhora presidente, singelos, do tamanho da importância que esses profissionais têm para toda a nossa sociedade. Essa profissão, ela já foi glamurosa e muito no Brasil nos anos 40 e 50, período em que ficou conhecido como a Era do Rádio. Aí, apesar da evolução dos meios de comunicação, até hoje, O rádio ocupa um papel muito importante no seio da sociedade. Eu ouso dizer que sequer o glamour foi perdido ao longo do tempo, senhora presidente, sem falar que os radialistas, que as transmissões de rádio ocupam um espaço muito importante até no subconsciente das pessoas. De acordo com uma pesquisa feita pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em 2010, 75% dos brasileiros acompanham diariamente a programação veiculada pelas emissoras de rádio em todo o país. E eu faço questão de usar esse espaço da tribuna do Senado Federal para dizer isso, que apesar de toda a evolução da internet, dos telefones, que são verdadeiros computadores a bordo, apesar disso tudo, 75% das brasileiras e dos brasileiros se comunicam e ouvem e são informados através do rádio. Então, com essas poucas palavras, fica aqui minhas homenagens a quem faz a Rádio Brasileira um instrumento tão importante nas comunicações. Parabéns aos radialistas todos pelo transcurso de sua data. Muito obrigada, senhora presidente.